Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Líderes e governadores articulam compra da primeira vacina contra a Covid-19 a ser liberada pela Anvisa.
Seja da onde for, seja da onde vier, a vacina que for aprovada pela Anvisa precisa ser aplicada, sim, em todos os brasileiros. Essa é uma doença traiçoeira. Nós não podemos achar que vamos vencê-la com facilidade.
Senado aprova voto de repúdio contra responsáveis por sentença de estupro culposo. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim.leg. O presidente do Senado se reuniu com os líderes partidários e um grupo de governadores e todos defenderam a compra do primeiro imunizante a ser liberado pela Anvisa, independentemente do país de origem. Repórter Maurício Desante.
Para um grupo de governadores, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, comentou que o governo federal deverá centralizar a compra e a distribuição da primeira vacina contra o novo coronavírus. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu que o Ministério da Saúde coordene todo o processo.
Não será demais pensar que venhamos a assistir, se não houver essa coordenação nacional, episódios semelhantes ao caso das aquisições de respiradores, onde, buscando sair na frente de outros estados, atravessadores e valores diferentes sejam cobrados e até pagamento antecipado daquilo que não vai se receber.
Sem citar o gesto do presidente Jair Bolsonaro de desautorizar o protocolo de compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa, desenvolvida com o Instituto Butantan, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que teve o novo coronavírus, defendeu decisões técnicas.
Seja da onde for, seja da onde vier, a vacina que for aprovada pela Anvisa precisa ser aplicada, sim, em todos os brasileiros. Essa é uma doença traiçoeira. Nós não podemos achar que vamos vencê-la com facilidade.
A chamada Coronavac está na fase final de testes de eficácia.
O Senado aprovou um voto de repúdio contra a decisão judicial que distorceu fatos e expôs uma vítima de estupro à humilhação. Senadores também querem a anulação da sentença. Repórter Raquel Teixeira.
Autor do requerimento, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que não há previsão legal para que um crime de estupro seja considerado culposo, ou seja, sem intenção, como ficou definido na sentença de juiz de Santa Catarina, que absolveu o acusado André de Camargo Aranha.
O estupro previsto no artigo 213 do Código Penal é crime que não admite a modalidade culposa. Em outras palavras, é crime onde a intenção sempre está presente. É crime doloso. Não importa se a vítima está dormindo, ou se está alcoolizada, drogada ou sob qualquer outro efeito. Aliás, isso é até mais grave, porque caracteriza um outro crime chamado estupro de vulnerável. Não havendo consentimento, fica configurado o crime de estupro.
Foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares o requerimento de voto de repúdio ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, ao juiz Hudson Marcos e ao promotor de justiça Tiago Carriço de Oliveira, por distorcerem fatos de um crime de estupro expondo a vítima a sofrimento e humilhação.
O Congresso Nacional se reúne nesta quarta-feira e pode derrubar o veto que impediu a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Repórter Pedro Pincer.
Se o veto for mantido, a desoneração acaba no dia 31 de dezembro. O líder da minoria, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, destaca que a manutenção do veto pode aumentar o desemprego, mas ele teme que a votação não aconteça nesta quarta-feira.
O Brasil precisa urgentemente que este veto seja derrubado para preservar empresas, para preservar empregos.
O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, espera que os parlamentares cheguem a um consenso nas pautas mais polêmicas.
Os vetos, os PLNs e vetos muito discutidos, como o da desoneração e do saneamento. A nossa intenção é chegar a um amplo acordo. A gente tem confiança de que essa reunião será positiva sob o ponto de vista do calendário legislativo.
Também estão na pauta do Congresso 30 projetos de lei que destinam crédito suplementar ou especial a órgãos e entidades públicas.
Tomou posse na tarde desta terça-feira o senador Carlos Portinho, primeiro suplente do falecido Haroldo de Oliveira. Emocionado, ele afirmou que será um desafio assumir o lugar de Haroldo no Senado. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.